programa Inconformado. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bom, muito bem. Estamos de volta aqui então com o nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico, que de segunda a sexta-feira está no ar aqui na Rádio Shalom FM 92,7. Hoje aqui com a gente, Pastor Victor Hugo Pereira, da Igreja Metodista Wesleyana, que está aqui abrilhantando o nosso programa Inconformados nesse dia, onde nós estamos falando sobre a questão dos ministérios, né? Estamos falando sobre ministérios. Eu queria que você que está aí ligadinho na programação me ajudasse. Tem algumas pessoas dizendo que não estão ouvindo aqui a rádio. E eu não sei se é uma questão do seu rádio ou se é uma questão aqui da rádio. Aqui na rádio está tudo ok. Queria que você me confirmasse. Você que está ligadinho na programação da Shalom, manda um zap para nós aí, pastor. Está funcionando, está ok aqui na minha localidade. Manda um zap para a gente, 998-339692. 998-339692 é o WhatsApp da Shalom FM. Manda uma mensagem para ele. Não, pastor, estou ouvindo sim, estou ouvindo aqui, está tudo bem. Mas tem gente que não está conseguindo sintonizar aqui na rádio, ok? Mas pastor Victor Hugo está aqui no nosso programa Inconformados de hoje, onde nós estamos falando sobre aquele texto de Efésios 4:11, né, pastor? Que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Pastor, o senhor falou ainda há pouco aí sobre dons, ministérios do Pai, do Filho, e agora também não sei se tem um ministério do Espírito Santo. Explica um pouquinho pra gente como é que é isso aí, pastor Victor Hugo.
Então nós vamos trabalhar sobre ministério. Da minha apostila até aqui, só que agora na próxima eu vou trocar, né? A capa que está conhecendo os dons e ministério. Só que agora eu vou trocar, vou colocando os ministérios e dons. Entendeu? Então o que o Alan está vendo até ali, né?
É diferente, pastor? Ministério de dom?
É.
E qual é a diferença?
Então nós vamos ver. Então o que acontece? Ministério, a palavra já está escrita, ministrar, né? Ministrar. Até quando eu entrei na Wesleyana, né? Eles falavam: vamos ministrar louvor. Eu, pra mim, era cantar, era dirigir louvor. Só que ministrar, eu tinha uma ministrar, eu fiquei ministrar, né? Um negócio de, na minha pouca cultura de Bíblia, né? Ou conhecimento. Por que é ministrar? Vou ministrar louvor. Vou ministrar uma palavra. Eu ficava assim, né? Hoje eu posso entender, mas lá na época, 32 anos.
Mas tá certo, é isso mesmo.
É, ministrar.
Ministrar nessa condição.
Ministrar.
Se aplica nesse.
Na ministração. Aí vai ministrar o talento. O talento não, né? O Alan tá falando. O talento não. O ministério daquela pessoa. E o dom é aquele dom dado pelo Espírito Santo. É uma vez que eu fui dar uma palestra, né? Um seminário. Até eu te falei outra vez aqui. E eu fui dar lá sobre batismo com o Espírito Santo. Eu tenho essa apostila aqui também. Aí sobre o batismo com o Espírito Santo, aí vem uma senhora, ela era anglicana, coisa assim. Aí ela falou assim: ah, mas eu não acredito nessa coisa que para poder pregar e falar e ganhar almas precisa ser batizado com o Espírito Santo. Eu não acredito nesse negócio, não. Porque aí ela citou o nome de um escocês lá, que ela tinha conhecimento. Ele não era batizado com o Espírito Santo e o cara ganhou milhares de almas. Entendeu? Não, mas não está na questão que você tem que ser batizado com o Espírito Santo para poder ganhar alma. Você pode ganhar alma sem ser batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder sobre você. É um encorajamento maior e uma visão maior para você ir de encontro às pessoas. Entendeu? Você tem mais como é que se diz? Uma roupagem para você chegar e falar. Entendeu? Tem aquela coragem que o Espírito Santo encorajou. Por isso que os discípulos ficaram lá 10 dias, lá sentadinho, né? Esperando o batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos lá. Aí eu coloquei assim: o ministério do Pai, né? São 7. Ministério do Filho são 5. E dons do Espírito Santo são 9. Então fecha 21, né? Ministérios e dons. Então os 5 que nós vamos falar sobre os 5 ministérios de Jesus, né? O 5 ministério de liderança dado por Deus Pai, melhor Deus Filho, são essenciais para o crescimento e desenvolvimento para a própria igreja. Então o ministério desses 5 tipos de liderança é para equipar o corpo de Cristo na igreja. Então O interessante, pastor, que é difícil, nós falamos aqui sobre denominação, né? Igreja militante é triunfante, no último programa que eu vi, né? Então nós temos uma grande dificuldade de trabalhar com esses ministérios. Ministério é esse aqui, 5 ministérios. Por quê? Porque cada denominação começa, às vezes, com ministério evangelístico, outro com ministério libertação, que está... É outro ministério, né? Libertação, outro de cura, outro... Entendeu? E trabalha só nessa área. Então, essa denominação, ou essa igreja local, ela vai ter muitas dificuldades de um crescimento sadio. É o que a gente enfrenta. Eu, como pastor, vou para a 18ª igreja, que fora as que eu era membro, trabalhando como presbítero e pastor agora, 18ª. Então, o que acontece? Cada igreja que eu chego lá, eu vejo a grande dificuldade das pessoas. Tipo assim, eu tento ajudar e orientar eles, né? Às vezes falta o tempo, que passou o tempo, eles não conseguiram entender. Então, a grande dificuldade é chegar numa igreja ou num ministério local, numa igreja local, e você vê aquele, vamos dizer assim, uma bagunça santa, né, pastor? Um quer cantar, não tem dom para cantar, outro quer tocar, não consegue se afinar com nada, o outro vai fazer outra coisa, não consegue. Então, aquela peleia, né, como diz o gaúcho, aquela peleia. Eu quero cantar, tem aquele irmão que está cantando, mas sai fora do tom, e você vai embora correndo, o outro vai correndo atrás. Entendeu? Diz assim, aí fazer um balanço, Alain, como é que você chega lá olhando a igreja assim, meu Deus do céu, o irmão quer passar uma perna no outro cantando, quer cantar mais, mas ele não tem dom nem, ele não, pastor, ele não tem a coordenação motora, pastor. Você é músico e pastor e cantor. Se você não tiver coordenação motora, meu filho, como diz o meu pai, não te mete. Ele não consegue bater palma. Vai acompanhar uma bateria. Aí ele quer cantar. Isso você fala, falando com uma irmã lá, falei pra ela assim, ela ficou brava com a minha esposa, que isso? Interessa, o que interessa aqui é um som. Filha, mas quem vai ficar num culto ouvindo, cantando, que tu tá sempre começando, nunca consegue chegar a lugar nem. O baterista fala, filho, não é esse teu dom, meu filho, não é esse teu ministério. Não insista com esse negócio. Então a gente encontra nas igrejas esse. Aí você, como pastor, chega lá, né? Eu coordenador, o amenizador das coisas, eu que vai a organizar ali. Meu pastor não me dá oportunidade, eu vou ver se procuro outro ministério que me aceite, que não sei o que lá. Vê a bagunça que dá, pastor? Por que existe tanta denominação por causa disso? Mas quero ficar centrado lá, o meu ministério, pastor, é apostólico. Então, meu filho, então se teu ministério é apostólico, que nós vamos começar, você vai começar a igreja, filho. Esse é teu ministério, esse é meu ministério. Então, ó, tem duas pessoas lá no morro, lá. Você pode ir pra lá? Deixa comigo. Entendeu? Quando eu colocar os fundamentos e firmar lá, estabelecer, eu vou precisar também. Interessante, pastor, que o apóstolo precisa do profeta esteja junto com ele. Nós vamos ver aqui. Eu acho que não vai dar tempo, né? Mas é muito interessante, pastor. Porque o apóstolo vai precisar do apoio dele, não é de evangelista, nem de mestre, nem de doutor, porque ele pode desempenhar essa função. Mas ele vai precisar do profeta. Que o profeta direciona essa visão. Nossa visão, ó, o apóstolo está lá batalhando, aí vem o ministério profético, ó, mais aqui, opa. É tipo assim, aquele que dá luz pro caminho que o apóstolo está colocando as estacas, né? Entendeu?
O profeta, ele
traz a luz, esclarece. Porque às vezes a gente está no ministério, e às vezes você fica olhando para a pessoa, poxa, mas o cara está batendo pedra ali, mas filho, se fizesse assim não seria mais fácil? Ele vai lá, poxa, é muito mais fácil. Então é aquela pessoa que vai. Então, quando nós temos todos os ministérios, que na realidade teria que ser local, aí a igreja cresce. Hoje nós temos uma igreja, como se diz, com a perna curta, braço curto, sem um olho, sem um ouvido, sem um nariz. É uma igreja toda deformada, ministerialmente deformada. E não se forma essa igreja. Porque o propósito aqui que Jesus falou é para o crescimento e desenvolvimento para a própria igreja local, a própria igreja. O ministério dos cinco tipo de liderança é para equipar o corpo de Cristo. Eu, equipamento. A ministração a Deus em adoração, a ministração aos vários membros de, através da edificação, e a ministração ao mundo ao seu redor é através da evangelização das boas obras. Então o que, que a igreja necessita, pastor? O corpo de Cristo, a igreja é um organismo divinamente ordenado em vez de uma organização feita por homens. É um corpo espiritual vivo, funcional e crescente. Por isso, ser verdade, a igreja precisa de capacidade divinamente concedida e transmitida aos líderes servos divinamente designados, podendo suprir a necessidade da igreja usando a força e a sabedoria humana, mas falharemos se for só humano. Podemos tentar substituir a unção do Espírito Santo pelo seu próprio conhecimento, habilidade e ainda sagacidade, que tem muito. Porém, essas coisas nunca serão suficientes para estabelecer a vontade de Deus e ministrar eficazmente a sua vida ao seu povo. Então, hoje nós temos essa grande dificuldade de um crescimento da igreja sadia. Entendeu? Então, Jesus desempenhou os ministérios. Interessante, Jesus desempenhou os 5 ministérios. Jesus é o apóstolo, portanto, irmãos, participantes da chamada celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote Cristo Jesus, Hebreus 3:1. Jesus é o profeta. Com relação a Jesus Nazareno, um profeta poderoso em obras e em palavras, Lucas 24:19. Jesus é evangelista, e eu, se for levantado da terra, crucificado, atrairei todos os povos a mim, Evangelista 12:32. Jesus é o pastor, eu sou o bom pastor e o bom pastor da vida pelas ovelhas, João 10:11. Jesus é o mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes, a menos que Deus esteja com ele. Jesus é a plenitude e a personificação de todos esses ministérios.
Pastor, isso aí que o senhor acabou de falar é maravilhoso, né? Dessa forma a gente parece que não vê, mas as 5 vertentes aí ministeriais manifestadas em Jesus. Pastor, e
foi ficou, chamado de tudo isso aqui, né?
E ficou bem claro no ministério de Jesus, ficou bem claro que ele era cada um desses, Jesus atuando ali, significativa como cada um desses. Pastor, talvez hoje nos nossos dias haja essa confusão exatamente porque a gente não consegue observar a distinção, né? Todo mundo é pastor, todo mundo é bispo.
É o destaque ministerial, né? Aquele destaque. Aí o que acontece? Nós vemos hoje as titularidades, aí que é o problema. E essas titularidades é que estraga para o povo esse discernimento, que é apóstolo, que é profeta, que é evangelista, que é pastor.
Porque nessa ordem aqui, pastor, a gente observa que o apóstolo é o chefe, o profeta, né, evangelista, pastor, doutor. O que na verdade, que se for pela ordem de hierarquia, de importância, teria isso? Não. Isso aqui não coloca uma colocação hierárquica,
não.
Né?
Não, não seria hierárquica. Eu acho que não seria hierárquica a gente colocar. Mas ela tem um perfil de sequência. É interessante isso aí, porque o apóstolo, ele pode substituir os outros 4. Se nós usar o nosso dedão aqui, polegar, ele pode tocar no indicador, no médio, e esse aqui, o anular, né?
Anular.
E o minguinho. Então ele pode substituir esses outros 4 ministérios que está ligado a ele. E ele é o mais gordinho, né? Porque ele é o apóstolo. Então seria uma hierarquia. Porque a hierarquia, pastor, assim, eu sou... É a mesma coisa que eu disse para os irmãos. Um dia eu preguei lá, irmão. Os irmãos chegam assim, eu sou membro da igreja. Tá bom, 2 anos. Agora eu sou diácono, estou subindo. Agora depois de diácono, você é presbítero. Agora depois de presbítero, você é pastor. Agora você é CD, supervisor.
É evangelista, né? Porque tem algumas denominações que depois de presbítero é
evangelista.
Evangelista.
Mas não é hierarquia. Isso aí não é hierarquia. Existe nos Estados Unidos, uma vez eu li um livro, que eles falam que lá nos Estados Unidos só existe... O ministério, acho que é ministério, não, função, agora não lembro se é função ou ministério, presbítero e diácono, só isso. Agora os outros ministérios, outras funções, está tudo dentro desses dois principais, porque na realidade a constituição seria de diáconos e presbíteros, fechou, entendeu? Seria esse. Aí dentro deles tem os ministérios. Entendeu? Porque lá na Bíblia fala sobre o ancião, né? Os anciãos eram os mais antigos, de os pais ali, espirituais, que começou, e dentro deles teria esses outros ministérios. Teria o apóstolo, teria o profeta, teria o evangelista. Hoje os negócios é tudo invertido. Então é tipo uma hierarquia, eu sou apóstolo, depois abaixo eu sou bispo, depois eu sou supervisor, depois eu sou pastor, depois vai baixando. E as pessoas têm essa ideia que é uma hierarquia. Eu no ministério brasileiro, eu nunca fui diácono. Eu desempenhei a função de diácono, eu nunca tive o título de diácono.
Eu também não.
Não, mas eu antes da denominação que eu me converti, com 16 anos fui consagrado diácono. Então, eu tenho 56, eu fui consagrado com 16, 40 anos de diácono.
E pastor, só para fazer um adendo aqui, uma vez eu estava numa reunião de pastores e foi levantada essa questão do diácono. Tem denominações que funciona o presbitério, o presbítero e o diaconato. Tem lá o diácono. A palavra diácono aparece, o cargo, a função diácono tem na denominação. Mas não há uma ênfase para levantar novos diáconos, porque ninguém quer ser, por exemplo, ordenado a diácono. Porque diácono, você é o quê? Vamos receber hoje aqui na nossa igreja para pregar a palavra, o diácono. Diácono, para pregar. As pessoas até desfazem dessa questão. Isso é ruim, né?
É muito ruim.
Porque é importante o ministério diaconal.
Desqualifica o ministério dado por Deus em uma função. Porque o diácono, na realidade, é aquela pessoa que tem o ministério de servir. Os apóstolos chegaram e falaram, nós precisamos dos diáconos. Foi eles que instituíram. O diácono aqui para servir as mesas. E se nós vamos servir as mesas, nós temos capacidade de servir mesa. Nós aprendemos com Jesus. Mas, nós vamos fazer tudo. Então nós vamos instituir o diácono que está lá em Atos 6, né?
Vamos botar os diáconos para dar essa força aí, né?
É.
Vamos botar isso para ralar.
Eu sempre digo para os irmãos, a igreja que eu vou trabalhando assim. Aprendi com o bispo também. Diz, ó, eu estou andando, estou ensinando vocês. Agora, se vocês estiverem junto comigo, vão aprendendo. Tudo que eu sei, eu vou passar para vocês. Agora, vocês têm que andar junto comigo. Aí eu chego lá na porta. Aí as diaconias estão lá, paradas. Tão chato, tá achando assim. Tá, agora eu vou fazer o serviço de diácono. Abri lá. Você quer servir de diácono? Eu agora estou na função de diácono, filho. E melhor que vocês. Ah, já dou minha espadada, né? Aí chego lá, o presbítero. Não, eu desempenho a função de presbítero aqui. Desde que eu sou presbítero aqui. Eu já fui presbítero, estou presbítero, filho. Eu não perdi o diaconato, não perdi o presbitério, não perdi nada. Sou pastor. Entendeu? Se tiver a função de evangelista, eu vou lá e faço. De mestre, deixa comigo que eu te ensino. Entendeu? De apóstolo também, pá. Eu sei como é que começa a igreja. Aí eu trabalho com o evangelista, que sou eu mesmo, com o mestre, que sou eu mesmo. Desempenha tudo. Entendeu? Chega lá, eu desempenho função dos outros quatro para baixo aqui. Aí, o que acontece? Aí eu chego lá, aí o que acontece? O que eu faço? Eu dou aquele lance e retorno. Vocês têm que fazer. Entendeu? Aí eu vou lá servindo água, ou suco. Aí eu digo assim, é melhor servir do que ser servido. Aí eles pegam, não, pastor, deixa que eu sirvo. Então, pega o galardão, filho, senão não vai pegar nada. Entendeu? Eu tô falando aqui, tô tendo lembrança de um sonho que eu sonhei falando sobre esse assunto. É na minha cabeça aqui. Então nós vemos que aqui os cinco ministérios são dados somente por Cristo. Então eles não podem ser dados por designação humana, nem por capacidade humana. As pessoas não podem ser dadas nem tomadas por qualquer pessoa que simplesmente queira ter esses ministérios específicos. Ah, eu quero ser apóstolo. Eu quero ser evangelista. Eu sou evangelista da igreja. A primeira pergunta, pastor Rafael, que eu faço quando eu sou evangelista da igreja. Aí eu pergunto assim, você é evangelista que evangeliza ou que não evangeliza ninguém? Essa é a minha pergunta. Essa aí é a chave. Tu é o evangelista que fica em casa ou o evangelista sai para a rua evangelizar? Ou evangelizar alguém quando encontra? Porque eu sou evangelista. Mas aí ele pega uma titularidade. O evangelista vai estar trazendo a palavra aqui. Até a voz ele muda, né? Oh, homens de Deus, aquele troço. Aí para mim isso aí eu fico indignado. Meu Jesus. Então, esses cinco ministérios são concedidos somente por Cristo Jesus. É Ele quem dá esses dons ou capacitação para exercê-los. Cinco ministérios funcionam pela graça. Então, cinco ministérios requer um coração de servo. Então aqui está um grande problema sobre ser servo, porque o camarada já quer ser o rei da cocada, né?
Preto e branca, né?
É, rei da cocada. Aí o que acontece? Eu lembro de uma vez um seminarista, eu estava no terceiro ano, ele estava no quarto, né? Melhor, não. Eu já tinha sido consagrado, e ele era aspirante ainda, e ele se formou um ano antes que eu. Aí ele estava lá, disse que aí choveu na igreja, encheu tudo lá. Aí chega os irmãos lá, chamava ele aspirante, né, pastor, né? Chamava ele pastor, pastor, nos ajuda aí! Sabe o que ele falou? Essa não é minha função, a minha função é eu sou o pastor. Ah, mas os irmãos ficaram muito bravos com o homem. Ah, já falaram lá pro SD, pro supervisor lá, tira isso daqui. Ele disse que não ia ajudar. Mas o que é isso? A princípio tu tem que ter servo. Ministro é servo, é que ministra. Não, essa não é minha função. Eu não vou fazer
eu
nada.
Eu sou evangelista.
O apóstolo do servo.
Eu não posso lavar banheiro, não posso ir igreja.
Eu vou lá e faço melhor que todos vocês juntos. Então eu sou melhor que vocês. Entendeu? Você tem que aprender comigo. Então eu não vou ficar nessa função. Só estou aqui para ensinar você que tem que fazer assim.
Como funciona.
É, como funciona. Oi.
É que eu achei interessante que o pastor falou sobre os ministérios, né? Que depois que Jesus veio, ele estipulou novos ministérios, né? Porque eu estava refletindo aqui comigo que nos tempos mosaicos, né, no tempo de Moisés, só eram dois ministérios, que era o sacerdócio e o dos profetas, se não me engano.
É.
E o magistrado não era um ministério religioso, ele era um ministério que Deus levantava alguém para representar a nação de Israel, tipo um rei ou um juiz, enfim. E já o profeta e o levita, e já era um ministério divino, por Deus estipulado. Só que eu pensei comigo depois que Jesus morreu e depois veio a igreja, veio outros ministérios, né? Veio o ministério de presbitério, aquela coisa toda. Aí eu pensei, pô, de onde que veio a ideia de diaconia? Eu tava lendo que diaconia do grego é servir. E sendo que Jesus na Bíblia falou, eu não vim para ser, vai que fala?
Ser servido.
Ser servido, eu vim para servir. Então ele já tava estipulando ali um ministério de diaconia. Então já ficou aquela ideia já na cabeça dos apóstolos lá depois.
Então, para a alegria dos diáconos aí que estão acompanhando o nosso programa, Jesus foi
um
diácono.
Há 40 anos. Lógico, eu sou diácono há 40 anos.
Somos diáconos.
Eu tenho orgulho de ser, né?
Maravilha, maravilha. Pastor, o Alan botou aqui ele falou aqui uma conotação. Existiam sacerdotes e levitas. E tinha um ministério profético também. Né? Aí tinha o juiz, tinha o rei, mas isso aí está fora de questão. Mas sacerdotes e levitas, esses cargos que temos hoje aqui, já está ampliando aqui para outras situações também, substituem esse levirato, esse sacerdócio do Antigo Testamento, não?
Esses ministérios?
É.
Sim, em parte sim. Porque na realidade, onde eu preguei lá sobre a família e sua natureza. Bem interessante a mensagem que eu preparei. Levei uma semana fazendo. Falando lá sobre a igualdade do homem e da mulher diante de Deus. Só que cada um tem função diferente. Mas diante de Deus, eles são iguais. Lógico que o homem é o pastor da casa, é o líder da casa. Mas a mulher, ela não é desqualificada. Entendeu? Lá no Antigo Testamento ela era meio colocada assim, é ajudadora e vai trabalhando junto, vai indo. Já no Novo Jesus já dá um ênfase em relação às mulheres, né? Pode ver que o que Jesus tinha de mulher ajudando ele, tremendamente. Mas a questão dos sacerdotes, pastor, porque a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. O que, que é sacerdote? Aquele que ministra a Deus.
Sacerdócio real, né?
Então, esse é o ministério sacerdotal. Todos nós temos que ter esse sacerdote. Esse sacerdócio, ou desempenho sacerdócio. Que é, eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou pregando, eu estou ensinando, isso é um sacerdócio. Sacerdócio real de Cristo. Aí ele vai pegar todos, vamos dizer, sacerdócio, ele vai pegar todos os ministérios, então está na mão dele.
Só para tirar a dúvida, pastor, hoje a gente tem aquele hábito de chamar os cantores da igreja de levitas. Estaria correto isso, não? Estaria correto isso? Eles não são levitas, né?
É, eles são. É, até estava lendo ali, Ministério de Louvor, né? Eu coloco na minha igreja Ministério de Louvor, na nossa igreja é Ministério de Louvor.
Não é levita?
Não. Levitas. Eles gostam de levitar, né? Tem os. Como é que é? Capacelita, né?
Abiseritas?
Calopsita. Calopsita de Jesus, tem o Ministério Calopsita.
Dois dias. Vamos fazer o seguinte, pastor, são 1h55, hora do nosso break aqui.
Nós vamos ver sobre o propósito dos ministérios.
O propósito dos ministérios. Vamos fazer o seguinte, já pegando aqui o gancho do pastor Vitor Hugo, vamos para o nosso break. Quando a gente voltar, a gente vai saber quais são os propósitos de cada um desses ministérios. Qual é o propósito dos ministérios, né? Vamos então para o nosso break. A gente volta já já. 998-339-692 é o WhatsApp aqui da Shalom FM, ok? Você que está aí acompanhando a gente, participe, manda sua mensagem, sua pergunta. 998-339-692. Não sai daí, já já voltamos com todos vocês.
Programa Inconformado. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, muito bem. Estamos de volta aqui então com o nosso programa Inconformado, seu programa de esclarecimento bíblico, que está no ar aqui na Rádio Shalom FM todo dia, quer dizer, de segunda a sexta-feira, né? E graças a Deus estamos aí fazendo esse trabalho para o qual o Senhor tem nos chamado. E deixa eu lembrar que não posso esquecer que quarta-feira nós vamos estar dando continuidade à conferência SOS Vida Conjugal lá na Igreja Ministério Efatá, viu, do pastor Márcio de Jesus, é, Rua do Varjão 211, Volta Grande 2, às 19h30, hein, nós vamos estar falando sobre como superar as tribulações da vida conjugal, né, Paulo disse que haveria tribulações na carne, mas como podemos superar essas tribulações? Quarta-feira, 19h30, Rua do Varjão 211, Igreja Ministério Efatá, igreja presidida ali pelo pastor Márcio de Jesus. Se quiser, entre em contato com a gente para mais informações. 981-32-2828. Bom, temos aqui uma participação aqui do nosso querido pastor Arlington Augusto, que é a Igreja Metodista Wesleyana, lá de Novo Hamburgo, pastor.
Rio Grande do Sul.
Novo Hamburgo. E ele pergunta aqui o seguinte: como identificar se o ministério é de Deus ou se a pessoa está sendo usada por demônios? E aí, pastor?
Aí, ferro, hein?
É o teu amigo que perguntou, agora você responde.
Fez essa pergunta bem?
Fez, você tá.
Ixi. Se é de Deus ou demônio?
Ele está perguntando como identificar se o ministério é de Deus, se a pessoa tem o ministério de Deus, ou se a pessoa está sendo usada por demônios. Acredito que seja mais aquela questão, pastor, da pessoa muitas vezes ter o ministério e ela acaba dando lugar ali para o diabo, ou então se dizia, será? Talvez seja nessa questão, né?
É, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, como a gente identificar o demônio? Aí vai ter que ter o ministério, o dom de discernimento espírita, né? Mas pelas obras do camarada a gente já vai descobrindo, né? Pelas obras do camarada a gente já descobre muita coisa. E a gente percebe, lógico, a pessoa vai ter que ter esse dom, né? É outro problema, né? Ah, mas não tem dom de nada. Se o cara é de Deus ou do diabo. Onde eu estava falando para os irmãos lá, é mais fácil as pessoas acreditar no errado do que no certo. Está lá em Isaías 10, 20, versículo 5, eu falei ontem, né? Procurei. É, as pessoas acreditam no errado do que no certo, pastor. E hoje muitas pessoas estão sendo levadas por esse tipo de ministério, seria o falso profeta, né? Hoje nós temos muito. Jesus disse, tereis falsos profetas. Não, é 20, versículo 5. Então aqui nós estamos procurando um versículo aí. Então hoje nós temos muito, infelizmente nós temos muito disso. Jesus disse, teremos muito falso profeta, falso pastor, e eles vão enganar muita pessoa. Por quê? Uma das coisas que essas pessoas têm, lógico, até é um dom que ele recebeu, e depois ele ele começa a como é que eu vou dizer, ele começa a usar isso para si próprio. Porque como que a gente vai discernir se o camarada, esse dom que Deus deu para ele, é de Deus ou o diabo está usando ele nesse dom, entendeu? Porque o dom Deus dá, não tira o dom. Deus deu um dom. Aí o que o camarada vai fazer? O diabo vai trabalhar na vida dele. Porque ele vai se afastando dos caminhos do Senhor, e daqui a pouco ele está profetizando tudo para ele. Porque como que nós vamos discernir uma pessoa que não é de Deus, ou não é com o ministério, estou falando, a pessoa não está trabalhando para Deus, ele está trabalhando para si. Toda pessoa que trouxer as coisas para ele, já não está bom. Porque tudo que nós fizemos é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus, é para a exaltação de Deus, é ele.
Pastor, aqui a gente já pega gancho para falar desse próximo ponto agora, que são os propósitos, né, que tem cada ministério. E quais são, pastor Vitor Hugo, os propósitos aí que o senhor poderia definir como propósitos ministeriais? Eu creio que o senhor vai por esse caminho, mas qual o propósito do ministério do apóstolo? Qual o propósito do ministério do profeta? Qual o propósito do ministério do evangelista? Qual o propósito do ministério do pastor? E qual o propósito dos ministérios dos doutores? E aí?
Vamos lá. Sabe-se que todos os membros do corpo de Cristo têm os seus papéis a cumprirem na edificação da igreja. Todos os membros. O Cristo que subiu ao céu e desceu, deu 5 ministérios às pessoas com um propósito específico e descrito para cada cristão. Efésios 4:12.
Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Rapidinho, pastor, pegar um gancho aqui desse versículo, falando que querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aí eu estava lendo aqui antes do pastor pedir para eu ler, e eu fiquei refletindo que é a mesma coisa acontece na lei, né? Que aí tem o Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, Ministério de tal coisa. Então, esses ministérios, eles são para poder representar e edificar a sociedade. É para a edificação da sociedade, para a sociedade ela poder, ela poder estar em ação, que ela possa estar com utilidade.
Funcionando,
exatamente. Então, eu acho interessante que a lei, ela tem esse pensamento, né, que de edificação da sociedade, é uma coisa que Deus fez para a obra do Senhor, para edificar a igreja, enfim, é isso.
E o propósito é descrito lá. É para edificação. Então tudo que você fizer para edificar os outros, não para edificar-se, é que vem a resposta do pastor Augusto lá, né? E alguém perguntou aí, não é para edificação nossa, para edificação dos outros. Seu ministério, estou aqui para servir, estou para ministrar, estou para ajudar, estou para auxiliar. Não estou para me capacitar para mim mesmo e arrumar coisas para mim. A palavra equipar é traduzida pelo termo original grego catartismo, que tem o significado de treinamento e equipamento. Então, os ministérios, pastor, é um treinamento para edificação e para o crescimento. Como que nós vamos fazer? O ministério é para trabalhar as pessoas, equipá-las, entendeu? Quando nós temos o ministério, nós estamos equipados. E ela se deriva da palavra grega que é catartizo, que significa colocar em ordem, restaurar, emendar, completar, plenamente treinado, preparar, fazer e criar. Então, em outras palavras, podemos descrever que o propósito dos 5 ministérios é preparar o povo de Deus para a obra de serviço, para que o corpo de Cristo possa ser edificado. Quando nós vamos num local, num culto, por isso que Paulo fala, o culto tem que ter salmo, cânticos espirituais, cânticos normais e pregação, tudo isso sirva para edificação nossa. Nós saímos de um culto edificados. Então não teve somente um destaque o louvor, ou destaque a profecia, ou destaque a pregação, ou destaque a revelação, não. Todos os ministérios juntos trabalharam naquele culto para todos nós sairmos dali edificado em todas as áreas. Quando nós vamos fazer uma comida, a cozinheira vai colocar os seus temperos, aí você come arroz, feijão, batata, salada, papá. Aí nós vamos sair com o nosso organismo equipado para poder sustentar o nosso organismo. Só que começou arroz, ou comer só feijão, ou comer só batata, entendeu? Aí o teu organismo vai ficar deficiente, por isso nós temos hoje igrejas deficientes, ou ministérios deficientes. Aí nós temos que buscar lá no outro ministério, o irmão lá para vir ministrar aqui para a cura. Aí tem que ir lá no outro ministério para trazer o cara para pregar aqui outra coisa. Aí as denominações, às vezes naquela própria denominação não tem todo aquele ministério, mesmo que em outro local. Aí eu vou ter que pedir lá para o pastor João, pastor Manuel. Aí o líder maior vai dizer assim, não, eu não quero esse camarada aqui porque eles são de outro ministério e que vão querer levar algumas ovelhas para lá. Então nós não queremos eles aqui. Essa é a peleia, como se diz aí, né?
É como a coisa está hoje, né, pastor?
Exatamente.
Agora, pastor,
vamos lá,
o senhor está explicando os propósitos. Você que está aí acompanhando o programa Inconformado, já estamos falando sobre os ministérios, né, os dons ministeriais, apóstolos, profetas e evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pastor, você está falando agora do propósito do ministério dos...
Todos os... Ali eu falei sobre todos. Então, o ministério do apóstolo. A palavra apóstolo vem da palavra grega, que é apóstolos, que significa missionário, enviado e mensageiro. Na cultura grega da época, a palavra era usada de quatro maneiras a se referir-se. Um embaixador, alguém que representa o seu governo em outro país, uma frota de navio enviado para estabelecer uma nova colônia, ou o almirante que comanda uma frota desse tipo, e a colônia que era fundada por esse almirante. Por isso que o apóstolo Paulo foi apóstolo, apóstolo gentios, apóstolo lá, ele começou a igreja de Colosso, de Coríntios, de Roma, e foi indo, né? Então, em todos esses quatro casos, os que eram mais enviados cumpriam com fidelidade a vontade daquele que o enviou. Então, o apóstolo, então, é um homem com uma missão. A missão do apóstolo é representar, fazendo a vontade daquele que enviou. O apóstolo é a pessoa que fala e age em nome de outro. Ele é o enviado por esse propósito. Então, Jesus disse para os apóstolos, vocês são enviados, por isso que são chamados de apóstolos. E o nível apostólico, há quatro níveis principais do ministério apostólico no Novo Testamento. Dos quatro grupos, dois não estão mais em atividades. Isso é interessante. Eles formam a base para as funções apostólicas nos dias de hoje. Os quatro níveis principais do ministério apostólico são Jesus Cristo, o principal apóstolo, não está mais aqui no nosso meio. Os 12 apóstolos do Cordeiro não estão mais em nosso meio. Então hoje, e os apóstolos depois da ascensão, também conhecidos como apóstolos da ascensão, como já vimos que depois de Jesus Cristo subir ao céu, ele concedeu outros grupos para apóstolos. Então outra questão, meu pastor.
Outros grupos?
Então, outros grupos. Efésios 4, 10, 11. Esse grupo funcionará no período da era da Igreja da Graça até que todos cheguemos à unidade e à fé e no conhecimento do Filho de Deus, Efésios 4:13. Os apóstolos foram uma parte importante para o corpo de Cristo, a Igreja. Então tem os níveis de apóstolos, os primeiros apóstolos, né? Os de Jesus, depois dos apóstolos, e depois tem os apóstolos depois da ascensão, que não teria apóstolo mais, mas continua o ministério apostólico, porque a Igreja precisa ser edificada. Então esses ministérios tem que existir.
Mesmo na igreja que não os cita.
Mesmo, exatamente.
Por exemplo, vamos falar aqui, não vou falar o nome, mas uma denominação tradicional, por exemplo, não tem o ministério de profeta. Como é que faz? Ela não é uma denominação tradicional, é uma denominação tradicional, porque geralmente a questão do profeta está vinculada à questão pentecostal, né? Onde tem fogo, tem profeta, né? Então o pessoal cunhou essa lógica aí. Então, numa igreja tradicional, né, poderia citar várias aqui, como fica aí, fica capenga, porque precisa ter um profeta lá, tem, como é que faz?
E ele não aceita também.
Ele não aceita, exatamente. Não aceita o ministério profético.
Então, aí fica, é a mesma coisa que a lei, né, o Alan que está estudando aqui, com as vendas nos olhos, né?
Ah, é verdade.
Enxerga bem pouquinho, só vai pelo tato da letra. Efésios 4:13.
Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
Então esse ministério apostólico, ele vai ter que trabalhar nessa área para que essa igreja seja edificada. Então eu creio, pastor, que nós já vimos lá no outro programa, que falamos aqui sobre a igreja militante triunfante. A triunfante é aquele que consegue ser edificado. E a militante é aquela que fica aí, indo para um lugar, para outro, em busca de alguma coisa e não consegue entender ainda. E, infelizmente, não vai subir, né, pastor? Esse é o problema.
Não, o problema não é só não subir, como também não deixar outros subirem, né, pastor?
É, aí, pior aí ainda. Aí pega, né? O Novo Testamento revela várias pessoas que se enquadraram nessa classe de apóstolos, depois do João para frente, para cá. Ali se pode avaliar a seguinte: Barnabé, ele não tinha titularidade de apóstolo, chamava, né? Barnabé. Andrônico, Romanos 16, 7. Júnias, Romanos 16, 7. Tito, 2 Coríntios 8, 23. Na versão portuguesa é usada a palavra mensageiro e não apóstolo, mas o grego original se usa a palavra correspondente, que é apóstolo.
Pastor, muito se fala que a palavra apóstolo, hoje nos dias que a gente está vivendo, ela foi substituída por um outro termo, que é missionário.
Isso.
É. Então, o missionário seria o apóstolo. Por exemplo, temos aí um muito conhecido, R.R. Soares, ele seria apóstolo R.R. Soares, sem problema.
Sem título de apóstolo.
Mas aí, no caso, não tem problema usar o termo missionário. Aqui no Brasil parece que é isso.
É.
Mas há uma perseguição se usar o termo apóstolo. Tem gente hoje, por exemplo, que questiona o ministério apostólico.
Isso.
Na ótica do senhor, pelas coisas, está certo ou está errado? A gente condena o ministério apostólico ou a gente aprova o ministério apostólico nos nossos dias?
É bíblico, né, pastor? Como é que nós vamos...
Se é bíblico, pode continuar tendo apóstolos.
Não a titularidade.
Pastor, por favor, explica. Não a titularidade, como assim?
Diz assim, porque é aquilo que nós falamos, o cara, eu sou apóstolo.
Sim.
Entendeu? Então, isso é uma titularidade. Eu tenho ministério apostólico, mas não tenho titularidade de apóstolo. Isso é um exemplo. Eu desempenho essa função apostólica, ou tenho esse ministério. Mas eu não tenho lá na minha denominação o apóstolo Vitor Hugo, não existe.
Mas aí, exercer a função apostólica pode.
Sim.
Ter a titularidade, não?
É.
Mas como é que é isso?
Não, porque acontece que essa titularidade, pastor, hoje nós vemos aí que existe quantos? No Brasil tem mais de 5 mil apóstolos. Mas na realidade eles têm realmente esse ministério.
Credenciais, né?
É, eles têm credenciado. Então, na realidade, descredenciamos e ficamos com o ministério. Aí as denominações, a maioria não reconhece, quer dizer, as tradicionais, como a Wesley, não reconhece, por enquanto não, reconhece o ministério apostólico, mas eles falam nos bastidores, o pastor aqui é apóstolo, ele começa a igreja, entendeu? Várias vezes nós já vimos isso, na nossa igreja, Wesleyana. Eles não têm esse título de pastor, tem um pastor Rogério, né? É um apóstolo, ele começou várias igrejas, as igrejas cresceram, entendeu?
Entendi.
Começou do zero. Porque o apóstolo é que ele começa a igreja do zero. E ele começa ali a trabalhar com todos os ministérios. Porque ele tem essa capacidade tu vai ser um bom diácono, vai ser um presbítero, tu vai ser um profeta, chama ele, instrui ele, auxilia ele, arruma ele, te ajeita. A mesma coisa que o Alan aqui. Alan, não faz isso, faz assim, Alan. Alan, não faz isso, faz assim. Entendeu? Então eu estou lá só coordenando ele. Ministério apostólico, para ensinar. E ele tem a capacidade de também, porque tem pessoa, pastor, que aquele camarada já larguei de mão, não quero mais. Entendeu? O apóstolo não, ele larga um pouco o cara, depois traz o cara de volta, coloca ele, vão aqui, filho, senta aí, vamos lá. Ele tem esse, é o ministério dele. Ele tem pastor que chega lá e vamos excluir os irmãos tudo, tudo para fora. Não quero saber de vocês aqui, não quero saber de profecia, não quero saber de... Irmão, pode profetizar à vontade, pode falar tudo, entendeu? O que der, carne aqui, eu digo, irmão, tá na carne, filho, que isso? Tá no espírito, meu filho. Segue nesse dom aí. Não, tu tá muito adiantado, volta atrás, entendeu?
Igual Paulo Timóteo, né?
Hã?
Igual Paulo Timóteo.
Tá lá o...
Eu vou pro diabo, menino
Filipe. Menino Filipe, tu vai pro diabo. Aí o Tiago... Gálatas 1,19, Epafrodito, tudo apóstolo. Apolo, entendeu? Timóteo também, né? E Silvano, tá tudo. E os que possuem o ministério apostólico, aí que vamos voltar para nós aqui, né? pode ser enquadrado nas três primeiras classes. Há um grupo apostólico, ministros que às vezes cumprem as funções apostólicas. Talvez não seja necessário de chamá-los de apóstolos, mas os tais ministram como apóstolos. Um bom exemplo desse seria os 70 discípulos que Jesus enviou para ministrarem. É Lucas 10, de 1 a 17. Eles tiveram por algum tempo poder e dever foi dado aos 12 discípulos em Jesus. Não eram necessariamente chamados de apóstolos. Infelizmente, muitas pessoas da igreja de hoje não creem que há apóstolos nos dias atuais, nem mesmo profetas. Eles reconhecem apenas o ministério do evangelista, do pastor e do mestre, que estejam funcionando na igreja local. O raciocínio dessas pessoas é que a igreja foi estabelecida no primeiro século, não tendo mais a necessidade de apóstolo e profeta. Será que isso a concorda com os textos citados? Não concorda.
Se está escrito aqui,
a Bíblia esclarece o propósito e a razão para os cinco ministérios, que o aperfeiçoamento dos santos tem que ter os cinco. Se não aperfeiçoa, não. Vai ficar a igreja lunanca. Essa passagem afirma claramente que os cinco ministérios devem permanecer em funcionamento até que cheguemos
à estatura, né? A famosa estatura de varão
perfeito. Então, se tiver os irmãos todos com estatura perfeita, já devia estar sido arrebatado, né? Eles não estão ainda aí. Então, não. Precisa dos cinco ministérios, que está lá em Efésios 4:13.
Pastor Vitor, faz o seguinte, o senhor já falou do profeta, falta ainda, o senhor falou aliás, o senhor falou do apóstolo, falta ainda o profeta, falta o evangelista, falta o pastor e falta o doutor.
Essa meia hora ainda, né?
Então, vamos fazer o seguinte, vamos para um breakzinho rápido, vou nem botar música, a gente vai rapidão mesmo, só para cumprir o horário aqui, e a gente volta já, o senhor já entra aí de cabeça nos próximos quatro, para a gente entender os propósitos deles, né?
Eu estou no primeiro ainda.
Está no primeiro, né, pastor? Faz um resumo aí, pastor. 14 horas 26 minutos aqui na Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Vamos para um breakzinho rápido, já de volta aí com todos vocês.
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, de volta aqui com a nossa Rádio Shalom FM 92,7. Hoje na companhia aqui do pastor Vitor Hugo Pereira e do seu genro Alan, que está aqui também dando uns acréscimos. Também gosta de Bíblia, uma benção esse jovem em nome de Jesus, né? É o namorado noivo, o que que é, rapaz? É, tá enrolando, pastor Vitor.
É namorido.
Tem que resolver isso aí, rapaz. Você não enrola, não.
A gente resolve.
A gente acaba.
Já tá no fim do ano,
né? Ah, então, pastor. Deixa pra aí, vou passar. A gente dá uma surra nele, se o senhor quiser, viu, pastor Vitor? Não enrola, não. Bom, a gente tá de volta aqui. Pastor Vitor Hugo tá aqui falando pra gente sobre os dons e ministérios, né? Falando sobre essa importante temática. A gente muitas das vezes vê algumas dificuldades para entender o que é apóstolo, o que é profeta, o que é evangelista, o que é pastor, o que é doutor. E a gente está falando aqui dos propósitos. Quais os propósitos de Deus em ter estabelecido essas nomenclaturas, né, ministeriais? E o pastor Vitor Hugo já explicou aqui sobre a questão do apóstolo. A pastor, fala para a gente aí qual o propósito da existência do profeta. Por que profeta foi incluído aqui, pastor, nessa lista?
É, uma das coisas que não podemos esquecer é que o apóstolo, ele precisa de um preparo, pastor. Então, nós muitas vezes, nós vemos alguém nesse ministério, né, demorar muito para um crescimento ou para um lançamento. Hoje nós vemos com tanta facilidade as pessoas se intitular de apóstolo. Mas para isso precisa haver uma preparação. Então, um treinamento. Então, a parte importante do treinamento do apóstolo, a história do apóstolo acima revela vários fatos importantes. Certas coisas importantes parecem fazer parte do treinamento do apóstolo. O apóstolo tem um chamado definido para esse ministério. O apóstolo é bem treinado nas Sagradas Escrituras. O apóstolo é preparado um período de vários anos. Não chega lá, sou apóstolo. Eu me consagro e sou apóstolo. Ele prova a si mesmo ao ministério em nível local e também pelo mundo. É aqui que o apóstolo Paulo cresce na graça, sabedoria e experiência com Deus. O apóstolo geralmente é treinado por um período sob o ministério de outro apóstolo.
Jesus, os 12 foram treinados por Jesus. Ok, tranquilo.
O mestre apóstolo.
E os de hoje que surgiram aí foram treinados por quem?
Que tá o problema. você treinar a si mesmo sozinho. O apóstolo não pode ser enviado que o seu preparo esteja incompleto. Se chama o abortivo, né? O apóstolo geralmente é usado pelo Senhor em outros ministérios, como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, antes de ser enviado, estiver funcionando no ministério apostólico. O cara nem sai da fralda, já quer sair correndo. Não, filho, usa a fralda até você crescer. A igreja que o envia apóstolo, identifique-se com ele através da imposição das mãos sobre ele. Então, não é assim, eu sou apóstolo e saí apostolando aí.
Pastor, só para frisar,
é assim.
Como você já falou, a nomenclatura apóstolo, ela, hoje nos nossos dias, não está mais correta a ser utilizada, é isso?
É, não estão usando, é.
Não é correto utilizá-la. Os que se dão esse título aí.
Os que se dão o título. Porque às vezes, na realidade, o cara nem é, ele só está com essa titularidade. Porque hoje, na realidade, o ênfase, o último. É, como é que é o bolinho da cereja lá? A cocada lá, eu o último aí, grau lá
na hierarquia,
é na hierarquia apóstolo, então eu vou ser apóstolo.
Entendeu? Haja visto que já há alguns que são arcanjos, né, pastor?
Que o Serafim. Serafim no céu já estão ficando com ciúmes, ó. Os caras lá estão. Então a qualificação do apóstolo. O apóstolo precisa ter coração de pai. Olha só. O apóstolo precisa ser amoroso e leal para com a igreja de Deus. Os camaradas querem arrancar o couro, né? O apóstolo precisa ser paciente e ser um homem de maturidade e revelação. Imaturo não pode. O apóstolo não pode ter o desejo de buscar a própria glória. Isso que eu falei no começo. E o apóstolo precisa ter um coração de servo. E em sexto, sétimo, o apóstolo precisa estar disposto a sofrer pelos seus liderados.
Pastor, mas essas definições o senhor cunhou com base na...
Qualificação.
Essas qualificações o senhor cunhou com base nos apóstolos bíblicos aqui, né?
É a mesma característica, não pode ter outra, né? Então, não é apóstolo, é alguma outra coisa aí. E o ministério do apóstolo? O apóstolo inicia novas igrejas e estabelece fundamento da própria igreja. Quer dizer, os caras não sabem nem a doutrina que estão pregando, vão, o que, que eles vão dar para o povo? Não sabem nem o que está dizendo, coitado. Eu sou apóstolo. O que, que você entende da Bíblia? O que você entende das... Não entende nada. É difícil, né? Como é que vai... O apóstolo preocupa-se muito com a doutrina e o ensino correto dos membros.
Ensino correto, né?
É. O apóstolo geralmente tem um ministério de milagre. Tem que acontecer algum milagre com ele. O apóstolo não acontece milagre de nada. O apóstolo pode estar envolvido na disciplina da igreja quando necessário. Ele está envolvido, ele disciplina, ele ensina. Disciplina é botar no banco, né? O apóstolo imposta a liderança igrejas novas. Ele que vai lá ministrar. Hoje quem vai é o nosso SD, o supervisor distrital, né? Então,
o bispo.
É, o bispo também. Aí não é apóstolo. O apóstolo geralmente ensina e treina ele próprio os novos obreiros. Ele que deu o treinamento, ele que ensina. Paulo foi lá ensinar a Timóteo, a Tito, Filemão, e vai lá. E o apóstolo envolve-se no cuidado das igrejas que ele começou. Ele está lá de olho, observando. Vê algum devorador, vê algum mal lá, eles, opa, cuidado aí. E o apóstolo geralmente ministra com os presbíteros locais e ordenação de novos obreiros. Ele está lá com os presbíteros lá. Senão nos vem lá. O apóstolo é uma figura de pai na família geral de Deus. E o apóstolo pode incluir elementos dos quatro ministérios que existem. Em sua função de implantação de igreja, a colocação no fundamento do ministério apostólico requer alguns elementos do ministério proféticos, evangelística, pastoral e mestre. Quer dizer, ele vai tipo assim, escolheu. Não, você não tem ministério de mestre, filho. Não dá pra você querer ensinar ele. Fica lá um pouquinho no banco lá. Você vai aprender mais um pouquinho. Então, na realidade, seria o apóstolo, seria o quê? O pai, né? Que ele é o ministério que desempenha os outros quatro. Então, hoje, as titularidades que se tem, então, é melhor ficar com a titularidade missionária, né? Porque o missionário, o apóstolo dos títulos hoje, diz assim, ah, vou mandar os missionários, vamos lá, filho. Você ferra lá, vai embora. Entendeu? Hoje nós temos missionários, que seria apóstolo, né? Que voltaram. Por que eles voltaram? Porque eles não estavam preparados, foram enviados. Aí muitos deixam de ministério, muitos desistem e muitos morrem espiritualmente. Eu vi um pastor falar aí que ele falou assim: ah, eu não tenho mais ministério pastoral, não. Agora eu vou trabalhar aí no Uber. Entendeu? Jesus, que isso, gente.
Mano, não
por quê? Ele foi tipo um abortivo, né? Ele Ele se antecipou e foi, não estava pronto ainda. E para apóstolo é muitos anos, não tem uma qualificação, pelo menos 15, 20 anos ou 30 anos, para você ser realmente um apóstolo para sair.
Então, pastor, nessa colocação, nas qualificações que o senhor colocou, nos dias de hoje, os que se declaram apóstolos ou os que se chamam apóstolos, nenhum deles estaria, na verdade,
qualificado
para sê-los aí.
É. Porque, na realidade, até que usou o pastor Malafaia aqui, ele falou assim: os caras são apóstolos, mas não começaram a igreja. Eles não começaram a igreja do zero.
Mas o fato de ter começado, o fato de simplesmente ter começado uma igreja do zero, já o qualificaria para apóstolo?
Já é um princípio, né?
Seria só o princípio.
É.
Não que ele tenha as demais qualificações para tal.
É, teria que ter, né? Porque aí, na realidade, ele teria que ter um preparo para isso. Hoje, na realidade, existe até a escola de apóstolo, né? O Brasil tem, o Ministério de Apóstolo. Mas será que eles estão trabalhando para isso ou eles estão só trabalhando para uma titularidade de apóstolo? E os apóstolos, isso aqui, ele paga salário para o apóstolo mais velho, mais antigo, né? Tem um clube, né? Seria um clube dos apóstolos.
Clube dos apóstolos.
E agora vai ter o clube dos profetas também, né?
É forte isso.
Tem, mas tem isso.
Já tem? Lógico, não já tinha vindo falar,
não. Não olhei, não precisa nem olhar que tem.
Misericórdia.
Então, hoje agora está se levantando os profetas, né? Então está tendo aí, não sei se vai ter briga entre profeta e apóstolo, né? Provavelmente vai ter, né, pastor?
Na hierarquia, pastor, é o segundo colocado. E, pastor, fala um pouquinho para a gente dos profetas aí, pastor, porque a hora está voando aqui, já são 14h37.
Né? Então, o segundo ministério dos cinco é o do profeta, é um dos ministérios que é necessário para conduzir uma igreja à maturidade e crescimento espiritual. Infelizmente, o ministério do profeta não é compreendido nos dias de hoje também. Alguns creem que pensam que não é nada mais que uma pregação poderosa para atribuir um profeta. Pela Sagrada Escritura, os profetas são mais que bons pregadores. Então ele tem um lugar e propósito muito especial no corpo de Cristo. O ministério do profeta tem as suas raízes no Antigo Testamento. Há duas palavras hebraicas principais para o profeta do Antigo Testamento: o Nabi e o Her. Essa palavra é evidente que tem o sentido de atribuiu o Antigo Testamento. Os profetas também eram chamados de mensageiro, servo de Deus e homem de Deus, ou ovidente. Hoje não dá para usar essa palavra vidente, né? Que aí deu um problema aí.
Falando ali é vidente.
Ovidente.
É o que é tarô, búzios.
Vamos para ovidente, né? Então, a proclamação é proclamar a mensagem do Evangelho. Predição. Uma revelação que prediz os pensamentos, a revelação do Senhor. A predição pode vir de duas maneiras. Uma predição de eventos futuros dos quais somente o Senhor está ciente, e uma revelação dos pensamentos, motivações e intenções do corpo humano. Tanto a proclamação como a predição precisam ser dirigidas pelo Espírito Santo para ser uma profecia bíblica. E profeta é profetês, também pode significar um orador inspirado. E o registro do Novo Testamento parece indicar que o ministério do profeta é mais do que uma pregação eloquente. Às vezes a pregação torna-se profética quando uma verdade é uma aplicação não premeditada, são produzidas espontaneamente pelo Espírito Santo através de um pregador. Então o cara, isso é uma palavra profética, que hoje se usa muito, né? Ou uma ministração profética, você vai ser uma bênção lá no coqueiro, amém? Já recebi algumas palavras proféticas, né, para mim. Uma definição prática para o profeta pode ser: o profeta revela a declaração do coração e a mente de Deus ao povo, expõe o coração e os pensamentos do povo diante de Deus quando está ministrando. Então, quer dizer assim, o Espírito Santo vai revelando algo ao povo. Então, seria uma palavra, um ministério profético, não é profecia, nem profeta. Então, tem diferença. Que lá, o ministério da profecia, que depois um dia a gente vai ver lá sobre do Pai, que existe o ministério da profecia, é um ministério profético, e o dom de profecia.
Rapaz.
Da profecia, de profecia e o ministério profético. Aí junta tudo a bolo. Então tem que definir os negócios para poder entender, né? Então, nível do profeta. Há pelo menos três níveis de profeta na Sagrada Escritura. A profecia da Sagrada Escritura, que já é, né? A profecia, a Bíblia já é uma palavra profética. Os dons do profeta, né? 1 Coríntios 12:10. Esse é um dos nove dons do Espírito, Ele opera e funciona sob as diretrizes gerais dos dons ministérios. É um dom em qualquer cristão, pode funcionar de vez em quando, que é o profeta, de vez em quando. O ministério do profeta tem a ver com a chamada da pessoa. O seu propósito vai além da limitação do dom de profeta. É áreas que pode funcionar: confirmação, direção, repreensão, juízo, correção, a demonstração e revelação. Então, quando você repreende alguém e até dá juízo para ele, né? Foi o caso de Paulo, né? Estava exercendo o ministério profético. E correção. Quando nós corrigimos alguém espiritualmente, é o ministério profético que está atuando. Então, aí vai ajudar lá o pastor lá, falar: ah, mas esse cara aí é profeta de Deus. Não, aí vem o ministério profético, assim, esse cara está agindo na carne, isso aí não é de Deus, entendeu?
A pessoa que tem um dom de profecia, ela tem também,
não,
no caso,
o ministério profético.
O ministério profético, ela teria,
ele,
já
ele tem uma avaliação, ele tem uma avaliação,
discernimento,
é, tipo, uma avaliação, porque já tem dentro dele, vamos dizer assim, ele já tem as diretrizes, esse cara aí não é de Deus, essa atuação não é de Deus, já vem nele. Isso não é de Deus, não, filho.
Então, pastor, já nos deparamos, já vimos acontecer situações onde estava lá alguém pregando, né, e um profeta lá se levantou e repreendeu. Teve um caso muito famoso aí, de um determinado pastor, até de um evento grande que acontece no Brasil, que ele foi falar algo em cima do altar, do púlpito, e um profeta se levantou e começou a repreender, dizendo que a capa dele ia cair. E o interessante é que a capa realmente caiu. E, quer dizer, mas às vezes fica aquela confusão, porque tem aquela regra, né? Se tem um pregador lá pregando, o profeta vai se levantar para repreender pregador, poderia dar confusão. Mas isso pode acontecer?
Não, isso tem que acontecer, né? É aquele negócio que nós vimos lá no começo, que hoje é, um camarada desse aí diz: ó, meu filho, acabou o teu ministério, tu não vai pregar em lugar mais nenhum, porque você fez esse tipo de coisa que não devia fazer. Só que é o ministério dele. E hoje, então, as pessoas, elas recuam para não levar esse blefe, né? Se ele falava assim.
É uma pancada mesmo.
É, essa pancada. E se ele está dentro de um ministério, que esse ministério pode disciplinar ele, vai disciplinar ele tranquilamente. Não tem como, vai disciplinar ele. Ele vai até ser excluído, sei lá. Então, hoje, nós temos uma não é decadência, nós temos hoje uma barreira para alguém que diz que tem um ministério profético. Profecia, né?
Ninguém quer saber de profeta dentro de igreja, não.
Hã?
Esse cara aí vem profetizar pra
quem? Eu digo, não, eu na minha igreja não me preocupo com pessoas de profeta, profeta, faz o que você quiser lá. Entendeu? Graças a Deus eu tenho esse ministério que Deus vai me dar essa direção. E eu já conheço outras irmãs falando assim: ah, pastor, o senhor tá saindo daqui, chega na outra próxima igreja. Filho, quando eu cheguei aqui, eu já sabia quem era quem, filho. Não preciso de um ajudante, como é que é, um.
Um fofoqueiro da igreja lá.
Não, um universitário para me ajudar. Não precisa. Primeiro dia que eu cheguei aqui, quando eu fui cumprimentando cada pessoa, já Deus vai me dando sinais. Esse camarada fazer isso, aquilo. Papá, já tudo. Já tem um histórico desse tudo, não precisa. É, o cara me contar a história. Eu já sei a história dele. Entendeu? Que isso aí é dom também. Aí seria o dom profético meu. Entendeu? Já tem o discernimento, cara. Tem o dom de discernimento, que é outro dom, e o dom profético também. E o dom profético, interessante, pastor, que ele tem a primeira mensagem que eu vou pregar lá na igreja, agora que eu me tomo posse, todas, desde que eu assumi a primeira igreja, Deus me deu uma palavra. 2 Pedro 3,18: antes crescer na graça e o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira pregação que eu prego quando tomo posse. Que ali eu estou pregando uma palavra profética para aquela igreja, para que aquilo aconteça na igreja, antes de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esse é o pilar dessa mensagem que eu prego, que é uma mensagem profética para aquele local. Agora, se cumprir ali, benção, porque o propósito de Deus chegar ali, eu vou trabalhar em cima daquela mensagem da primeira que eu preguei, para que tudo aquilo aconteça naquela igreja ali. Entendeu?
Ou seja, para que aquela igreja cresça,
exatamente,
na graça e no conhecimento.
Então eu vou trabalhar em cima disso com o ministério que Deus me deu, trabalhar para que essa igreja cresça. Agora, se essa igreja não deu essa abertura, infelizmente não vai crescer. É a primeira igreja que eu comecei, tudo isso que eu preguei lá aconteceu. Só que não teve um desenvolvimento depois. Foi cortado. Mas o propósito, visão, tudo ali se cumpriu tudo ali.
Pastor, vamos fazer o seguinte, aqui são já 14 horas 46 minutos, e a gente teria aqui ainda que falar de três ministérios, né, pastor? Que eu, os menos importantes, né?
Todos são importantes.
Evangelistas, e pastores e doutores ou mestres. Na verdade, doutores são até importantes, né? Vamos dizer, o doutor, fulano é doutor, é mestre. Mas evangelista e pastor... E aí, pastor, fala um pouquinho, de forma breve, pastor, resume aí.
Evangelista. Há três termos gregos principais que relacionam ao ministério evangelista.
E nós temos evangelista aqui no nosso meio. Tá?
Vamos ver se ele é mesmo. Todas elas precisam da raiz, como vemos seguir. A palavra evangelizo tem o significado de pregar, proclamar, anunciar boas novas. Essa palavra nos descreve que o evangelista faz o que é o seu ministério. Essa palavra é geralmente usada em relação ao ministério de Cristo, Mateus 11:5. Num certo sentido, todos nós temos esse chamado para evangelizar, para o evangelista. No entanto, é o ministério principal de sua vida. Tem o significado de o evangelho, as boas novas e alegram e alegre mensagem. Essa palavra nos fala a mensagem do evangelista. É a boa notícia. Então, pregar o evangelho. Então, o evangelista tem que pregar o evangelho. Agora, hoje nós temos evangelista e não sabe o que, que prega. O que evangelista? Prega o que, filho? Sabe o que você está falando? E o evangelista é aquele camarada que ele tem pelo menos 10 mensagens só, né? Só prega aquilo.
Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, só para distinguir, fazer uma distinção aqui, que o pessoal fica com muita dúvida quanto a isso, é o seguinte. Existe evangelista nessa colocação
aqui, que não é evangelista.
Mas existe aquele evangelizador, a pessoa que vai lá, distribui panfletinho, faz aquele trabalho. Isso também, essa pessoa também pode ser chamada de evangelista, dentro da conotação de ministério?
Porque se a gente fosse ver isso aí, nós teríamos que ter uma aula só para isso, né? É bem abrangente, porque as pessoas acham que o evangelista é que chega lá e grita, sapateia e pula e aquilo lá é evangelista e tá, blá, entendeu? É o poder que desceu nele ali. Porque se você for avaliar dentro dessa minha apostila aqui, o evangelista, ele não prega dentro de igreja.
Ele prega fora.
Ele prega fora. Porque o evangelista, ele vai pegar lá, as pessoas estão lá no mundo, evangelizar elas, quiser dar a primeira pincelada e vai trazer para a igreja. Ele traz na porta assim, pastor, daí os camaradas, trabalha com eles, eu fiz a minha parte, tá bom. Fica sentado no púlpito lá, ou no culto, sei lá. Agora o evangelista, ele que está lá pregando e competindo com o apóstolo, com o profeta, com o pastor, com o mestre. Ele está bonitão lá, porque ele é do meio aqui, não. Ele que está lá, estardalhando. Não, filho, ó, baixa aí, que aqui não tem ninguém para estar gritando, não. Entendeu? Eu já digo, ó, baixa aí. Então, Filipe foi a única pessoa no livro de Atos, apóstolos, e nas epístolas que foi realmente chamado evangelista. Atos 21:8. Há quatro coisas importantes que pode aprender com a vida e ministério do evangelista. Primeiro, o preparo do evangelista. A Sagrada Escritura registra vários fatos interessantes sobre a formação e preparação do ministério do evangelista. Tem que ter uma preparação, pastor. Agora o cara está lá. Nós vamos ver no YouTube aqueles menininhos lá gritando, mensagem decorada, aprendi, sei lá o que, aquele negócio lá. Nós temos aqui o nosso evangelista, sai fogo pela boca, pelo nariz, pelos olhos, você pergunta assim. Ele pertence a uma igreja local, pastor. Ele é um homem de bom caráter. Ele é cheio de Espírito Santo e de sabedoria. Tem um cara que acha que espírito, cheio de Espírito Santo não tem sabedoria nenhuma. Ele tinha um coração de servo e de amor, tem que ter servo, obediente. Ele foi primeiramente aprovado como diácono. Aí que tem o problema, o diácono. Ele foi diácono.
Ele sabe servir, né?
Ele era submisso às autoridades consagradas. O evangelista, não, Deus me revelou fazer. Não, filho, não te revelou nada. Baixa a bola aí. Ele tem que ser submisso à autoridade que consagrou ele. Ele esperou pelo tempo de Deus para sair a ministrar. Tem que ter um tempo. Não é assim. Por que, que hoje nós estamos lá? Por que, que hoje na nossa igreja metodista Wesleyana tem lá o ministério do evangelista? Pergunta dentro da igreja metodista Wesleyana se tem algum evangelista com o título lá. Tem o título. Evangelista. Não tem, pastor. Mas por que, que não tem? Porque às vezes esse evangelista, ele fica no ministério um ano só, ele é nomeado evangelista da igreja local. Então ele vai fazer trabalho evangelístico, praça, locais, entendeu? Esse é o evangelista wesleyano. Aí acontece, o cara fez algumas besteiras, o que faz lá? Corta ele. Ele não é mais evangelista nada, vai, você está no banco lá, entendeu? E eu já observei, já até na minha igreja lá eu coloquei um. Só que o evangelista, o que ele queria fazer? Ele queria trabalhar nas minhas costas. Não, filho, trabalha nas tuas. Aí tinha um evento lá, esse pastor, o que é? Eu vou levar uma caixa de som lá e vamos colocar um trabalho e fazer. Não, filho, você que tem que fazer. Você tem que montar o trabalho, você tem que ir lá fazer. Você tem que fazer a estrutura, filho.
Você é evangelista, né?
Ele quer. Então, filho, trabalha as costas dos outros, a minha não. O primeiro você vai aprender.
Pastor Vitor, vamos fazer o seguinte, dá uma palinha aí, pastor, 14:50, pastor Odon Júnior já deve estar chegando por aí, dá uma palinha aqui para nós, pastor.
Vamos ver se tem aqui um resumo.
Isso, na parte do pastores aí, né? Talvez, pastor, precisa falar alguma coisa de pastor? Define em poucas palavras aí, pastor, o propósito de pastores. Em poucas palavras, pastor, para a gente não deixar incompleto aqui, esse último bloco foi bem completinho. Então, só para completar, em poucas palavras, o propósito do ministério pastoral, pastor Vitor Hugo.
Vamos ver se eu acho que... Jesus. Eu tinha um resuminho aqui. Vamos fazer um resuminho aqui?
Os pastores?
Fazer os cinco ministérios aqui. Relacionamento dos cinco ministérios. Acho que interessante que, pastor, o relacionamento dos cinco. O apóstolo necessário para governar, certo? O profeta necessário para guiar, o evangelista necessário para congregar, o pastor necessário para guardar e o mestre necessário para fundamentar. Oh, maravilha.
Repete, pastor, para ficar gravado.
O apóstolo é necessário para governar. Governo. O profeta é necessário para guiar. Como é que nós vamos mandar aqui? Ele te dá o guia. O evangelista é necessário para congregar. Ele vai trazer as pessoas a serem congregadas. O pastor é para guardar elas. Para sentar. E o mestre, fundamento na palavra.
Ensina, né?
Ensinar ele. O apóstolo e o evangelista ministram principalmente longe de sua igreja local ou base local. O apóstolo e o evangelista lá, certo? O profeta e o mestre também podem viajar em seus ministérios, porém possuem uma importante função em sua igreja local. O pastor, obviamente, ministra principalmente na igreja local. Esses outros mais é fora. Ele pode, com o passar do tempo, passar para um chamado mais apostólico. Alguns estudiosos da Bíblia chamam de a linguagem de Efésios 4:11, associado o pastor e o mestre como sendo um só ministério com duas funções. Aparentemente, todos os pastores deveriam ser mestres para cumprir suas funções como pastores. Ele tem que ter um conhecimento. O pastor é aquele que visita irmão. Esse seria o visitador, né? Faz culto fúnebre. No entanto, parece que a Sagrada Escritura também classifica de fato o ensino como sendo ministério separado, né? E aqui tem, poderiam falar também as autoridades dos presbíteros locais. É interessante. E cada um deles, do presbitério, é trabalhando com cinco ministérios. É legal. Muito legal.
Muito bom.
Pastor, nós vamos ter que voltar isso aqui.
Pastor, então vamos ver o que eu vou fazer da minha vida. A gente está na última semana, né? Que a gente vai dar uma paradinha dia 18 de dezembro. Vai ser o último. Essa semana é a nossa última semana de programas ao vivo. Vamos
entrar no período de férias. Nós vamos continuar aqui em Redonda até 2022.
Amém. Amém, pastor. Amém.
Então começo 23.
Creio que o Tarim também estaria aqui nesse período. Né? Pastor Vitor Hugo, uma breve oração aí, pastor. O senhor com certeza acrescentou muito, como sempre. O senhor é uma enciclopédia. Está aqui sempre ajudando a gente a entender, a se aprofundar, né? Então faz uma breve oração, meu pastor, em nome de Jesus, para poder terminando esse nosso programa de hoje. Deixa Deus te usar aí.
Pai, graças te damos, ó Deus, por a oportunidade de estarmos aqui nesse programa, inconformados, juntamente com o pastor Rafael dos Santos, pelo Alan também. Queremos agradecer, ó Deus, por todo ouvinte que pôde ouvir-nos e também um pouco aprender da tua palavra. Espírito Santo, continue ministrando esse programa, o diretor dessa rádio, a cada funcionário aqui, Senhor, usa cada um deles como instrumento para edificação desta emissora, dessa rádio. Ó Deus, que a Shalom continue sendo Shalom. libera a tua bênção sobre eles, ó Deus, sobre as nossas vidas, e que cada ministério possa ser desempenhado dentro do teu corpo, da tua igreja, para a maior edificação do teu reino, sobre a face da terra. A ti oramos por cada um deles, ó Deus, orando no nome de Jesus. Amém e amém.
Maravilha, maravilha. Assim a gente chega ao final do nosso programa Inconformados de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua participação, você que esteve conosco aí, como sempre, acompanhando o nosso programa. Deus abençoe a sua vida, se Deus quiser. Amanhã tem programa gravado, né? Mas na quarta-feira estamos de volta ao vivo, aqui à 1 da tarde, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, e não esquece, quarta-feira, 19h30, a conferência SOS Vida Conjugal, lá na Igreja Ministério Efatá, na Rua do Varjão, 211, lá na Volta Grande 2, igreja pastoreada ali pelo pastor Márcio de Jesus. Conto com você lá, hein? Falando sobre como superar as tribulações da vida conjugal. Tua vida vai ser abençoada. Bom, Deus abençoe então a sua vida. Fique na paz, fique na bênção. Viva o Senhor Jesus. Shalom!
Shalom!